Onde está o inimigo? Dois pontos prendem a atenção dos habitantes das cidades brasileiras, transtornadas por esta onda de criminalidade violenta única e terrível. Um deles é a responsabilidade da família. O outro, a do sistema penal. Não convém exagerar o poder que a família tem de tirar os jovens das muitas armadilhas postas a eles no mundo de hoje. A família há muito já não é mais a única instituição de socialização e as funções materna e paterna tornaram-se muito mais difíceis, especialmente em famílias pobres. Não custa ajudá-la com bons projetos de prevenção nas escolas e na mídia. Mas não podemos esquecer o que acontece no mundo dos negócios. Igualmente, antes de discutir o sistema penal e as punições mais adequadas para conter o que se considera uma onda crescente de criminalidade, é preciso entender do que se fala. A nova criminalidade, iniciada no século XX e consolidada nas suas três últimas décadas, não pode ser administrada do mesmo modo que aquela associada a rixas de sangue, roubos e assaltos eventuais, ou conflitos entre parentes, ou pessoas muito próximas, ou mesmo a violência costumeira dos dominantes contra os dominados, da qual países no Oriente e no Ocidente conheceram em níveis até mais altos que o do Brasil nos séculos passados. Não há um só país no mundo que não tenha uma história de violência. Hoje, porém, trata-se da perda do monopólio estatal de violência legítima, fundamento de sua soberania, em proveito de empresas privadas de segurança, de grupos ou indivíduos armados e de organizações ou redes transnacionais do crime. Nos Estados Unidos, que detém 43% do mercado de armas no mundo, existem hoje 67 milhões de pessoas armadas, ou 70 milhões de armas, sendo produzido a cada ano mais de 1,5 milhão delas. O comércio internacional e o tráfico transnacional de armas convencionais de guerra movimentou 22,8 bilhões de dólares em 1995, destinadas seja aos países em guerra civil, seja às máfias, ou bandos armados que assolam quase todas as regiões do planeta. Ou seja, embora legalmente comerciadas em seus países de origem, entram ilegalmente em países do chamado Terceiro Mundo, entre os quais o Brasil. Não se tem nenhum cálculo sobre o número de armas privadas hoje existentes no Brasil, muito menos das pertencentes a negociantes do crime. As atividades econômicas ilegais, que não são poucas, por não terem controles institucionais, tendem a ser mais lucrativas para certos personagens estrategicamente posicionados em suas redes de contatos que atravessam fronteiras entre os estados brasileiros e as nações do mundo. Contanto, lucro fica fácil corromper policiais e, porque ilegais, quaisquer conflitos e disputas são resolvidos por meio da violência. Sem isso, não seria possível compreender a facilidade com que armas e drogas que não são produzidas ali chegam até favelas e bairros populares, nem como as mercadorias roubadas, automóveis, caminhões, joias, eletrodomésticos usadas na troca com as drogas ilegais alcançam o seu destino final no Paraguai e na Bolívia. A corrupção e a política institucional equivocada, predominantemente baseada em táticas repressivas dos homens pobres envolvidos nessa extensa malha, adicionam ainda mais efeitos negativos à já atribulada existência dos pobres nas cidades brasileiras. Mas muitos têm enriquecido com essa tragédia. Sabe-se que a produção de cocaína aumentou dramaticamente a partir de 1982, tendo dobrado entre 1985 e 1988 e atingido a cifra de 400 bilhões de dólares anuais em 1995. Os preços da cocaína, desde o produtor até o consumidor final, indicam que os lucros passaram a ser obtidos em escalada. Entre um e outro, o aumento chegou à taxa de 1.000 a 1.500%, no qual o que é pago aos camponeses que produzem as folhas de coca representa uma fração ínfima. Os jovens pobres que atuam no varejo e são pressionados a fazer a maior parte das atividades perigosas, como homicídios e guerras de quadrilhas,